Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.
Pelo que vejo, é um dos menos jovens, entre aspas. Como é que é participar nesta iniciativa?
Olha, tem sido espetacular. Estamos aqui misturados no meio da malta jovem. Nós somos aquelas pessoas que vêm de uma geração em que estas coisas não aconteciam e agora estamos a aproveitar com a nossa maturidade estes ambientes criativos e a procurar novos caminhos. Nós somos de Torres Vedras e começamos uma associação em que trazemos os menos jovens e os mais jovens misturados nestes ambientes criativos. E então, sempre que temos a oportunidade, circulamos pelo país e procuramos participar nestes momentos que são extraordinários, não só em termos de conhecimento de outras pessoas, como de outros projetos, até para melhorarmos os nossos próprios projetos que temos lá na nossa ação.
É a partilha de informação, é mais valia?
É o networking, é o conhecer pessoas, isso é o fundamental. Portanto, nestas atividades, mais do que os resultados do que temos aqui a fazer, mais do que isso tudo é o contacto entre as pessoas e o reforçar até amizades, reforçar linhas de comunicação com outras pessoas que têm mais conhecimentos nesta ou naquela área. E portanto a criar a rede nacional é o que é mais importante, até mesmo em termos de evolução nacional da tecnologia, dos conhecimentos.
É sempre um mundo novo, é sempre um mundo novo a descobrir.
Sim, porque isto evolui tão depressa, não é? E tão depressa e em tantas áreas diferentes, não consegues acompanhar tudo, é impossível, não há ninguém que domine todas as tecnologias, por isso cada vez é mais importante trabalhar em rede. E quanto mais cedo as pessoas se aperceberem disso, os mais novos se aperceberem disso, mais facilmente vão perceber que é preciso criar realmente estas redes. A nossa linha de contactos que temos, a nossa agenda de contactos que temos no telemóvel, é muito mais importante do que um computador que temos à nossa frente.
E uma área em que nunca há envelhecimento, não é? Sempre rejuvenescimento e
sempre. Não há hipótese nenhuma.
O vosso projeto consiste em que já agora?
O nosso projeto é fazer a digitalização 3D, o scan 3D de uma peça extremamente pequena. Já existem máquinas que fazem o scan das peças em 3D em dimensões grandes, mas em dimensões pequeninas, da ordem do milímetro e do meio milímetro, não existe. Quer dizer, não existe. Existe, mas a preços exorbitantes, nos milhares de euros. E nós aqui o que tentamos fazer é uma coisa mais barata, tentar ter uma solução mais barata para, com aquilo que nós temos já.
Aqui há algum trabalho de programação? Não.
Há programação de modelação 3D, há trabalho de teste, há trabalho de design, de comunicação, trabalha-se todas as áreas.
O 3D ainda tem margem de crescer, margem de crescimento?
Muito, ainda tem muito, porque qualquer produto...
Agora falamos de 3D, daqui
claro,
a algum tempo o 3D
falaremos outra coisa. Sim, mas o 3D vai sempre ser uma coisa útil, porque se tens uma empresa, queres fazer um protótipo de qualquer coisa, vais ter que arranjar, ter uma maneira de fazer um protótipo muito rápido, e o 3D é modo facilitar isso. Aliás, o 3D é uma parte da fabricação digital. Portanto, a fabricação digital é que permite fazer os protótipos. E, portanto, o 3D é só uma parte disso. Portanto, vocês têm máquinas de corte laser, temos a programação, temos placas de prototipagem eletrónica e de software. E, portanto, há uma mistura que, se nós chamamos a fabricação digital, vai estar sempre presente.
Portugal está ali na linha da frente?
Mais na linha da frente. Deem-nos espaços destes, deem-nos dinheiro, deem-nos espaço a estes jovens para eles crescerem, que isto vai longe.
Temos de descobrir novos mundos.
É verdade.
Mais
do que isso. Já o fizemos há 500 anos, dizem, não é? E nós estamos agora a fazer o mesmo. Exatamente.
Como é que se chama a vossa equipa já agora?
A nossa equipa é o Lab Aberto 2018 e somos de Torres Vedras.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.
A maratonina está no início, já passou a fase de aquecimento. Como é que está a correr esta participação?
Já fizemos, estamos a fazer a parte mecânica do nosso trabalho e estamos a escrever ainda o software. Mas
pronto. Vai consistir em quê? Desenvolvimento de um software?
Nós temos de, numa linha, numa passadeira, contar o número de peças de plástico que estão lá e separá-las por tipo de peça para a Oli.
Estas 72 horas chegam e sobram para este projeto?
É um bocado apertado em termos de tempo, mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor e conseguir apresentar uma solução que funcione. Pelo menos para mostrar o conceito.
Isto é um projeto de grupo? São quantos elementos neste projeto?
Somos 5.
Já agora, como é que se chama a equipa? Tem nome a equipa?
Tem. Uma Casa a Arder.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.
Estou a olhar para ali 13 equipas, mas não é uma questão de azar, é uma questão de sorte.
É uma questão de sorte. São 3 equipas, têm 5 elementos cada uma. Nós fizemos uma seleção dos 70 candidatos com o melhor fit, mais apropriados para este tipo de desafios, de um conjunto de 150 candidaturas que tivemos. Portanto, já houve aí um aumento no número de candidaturas em relação
a passado. Alguma dificuldade em filtrar.
É, e então a dificuldade seguinte é adequar as equipas aos desafios, sendo que nós criamos equipas multidisciplinares. Portanto, a ideia é complementar as características técnicas das pessoas para construir uma equipa que seja plural no ponto de vista de competências e que consiga dar resposta aos desafios, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de interesse das próprias pessoas.
Nestes 13 equipas, 13 projetos, há projetos que são idênticos na sua base?
Sim.
Ou há diferenciações?
Portanto, nós temos um conjunto de sponsors, temos a Cody, temos a Oli, temos o Vitalino. Estes sponsors propõem um conjunto de desafios e os candidatos podem candidatar-se a resolver os desafios, sendo que pode haver o mesmo desafio escolhido por várias equipas. Mas elas têm liberdade de ter alguma componente de criatividade e, portanto, os desafios acabam por ser sempre um pouco diferentes na abordagem.
Pode ser daqui alguma coisa inovadora no final?
Nós tivemos uma excelente experiência já do ano passado, portanto aqui aconteceu já neste mesmo sítio inovação o ano passado com a área ligada à componente automóvel, com desafios muito interessantes que resolviam problemas reais, e este ano estamos a olhar para problemas reais das próprias empresas, e portanto é uma inovação aberta, para que as empresas consigam dizer: eu tenho esta necessidade, os meus clientes têm esta necessidade, apresentem-me uma forma diferente de resolver isto. Nesse sentido, temos equipas a pensar já muito objetivamente em soluções que até depois possam ter uma continuidade para o mercado, o que é diferenciador.
A maioria das equipas são elementos jovens ou pouco idosos, muitos são jovens, há aqui muita margem de crescimento, de conhecimento.
Eu acho que a parte interessante, e que nós ficámos um pouco até entusiasmados com isso, é que temos pessoas desde os 18 até aos 60 e poucos anos e estão mostrados nas mesmas equipas. E, portanto, estamos aqui a combinar muita experiência com muita vontade de fazer e isto ajuda também na formação das pessoas. Nós temos procedimentos e temos processos para ajudar nesta integração e na qualidade da entrega, mas o que nós queremos é que as pessoas adquiram competências por elas próprias experimentando. Além disso, temos workshops, mas temos uma demografia que andará à volta dos 30 anos, 30 e poucos anos, não sei, 20 e tal, 20 e pouco. Outro dado curioso é que temos uma taxa de participação feminina na ordem dos 20%, o que para esta área é significativo.
No feminino, não é área atrativa? Não costuma ser área atrativa?
Acabam por aparecer muitos engenheiros. Engenheiros da área do software, engenheiros da área da eletrónica.
Mas no feminino aparecem poucos.
Pois, temos que olhar para as proporções, não é? Já entram poucas pessoas para estas áreas do sexo feminino, sobretudo homens. Portanto, depois neste tipo de eventos acaba-se por ver-se a consequência dessa filtragem. Mas aqui o que é surpreendente é que temos 20% de participação feminina na própria do registro de voluntários e da organização. Temos uma taxa ainda maior que anda que ronda 50%, o que é bastante diferenciador para este tipo de eventos.
A distância também não é impedimento. Eu falei com um elemento que é de Torres Vedras, portanto é. Também vêm pessoas de longe.
Temos pessoas desde o Alentejo até Guimarães e isso para nós é engraçado. Cerca de 30 a 20% das pessoas são daqui e o resto são de fora do distrito.
Não está ninguém das ilhas? Aqui não há nenhuma ilha de conhecimento?
Não está aqui ninguém das ilhas. Se calhar temos que arranjar
aqui
uma forma.
Não vai haver ilhas de conhecimento aqui, a partilha, não é? A mais-valia aqui é a partilha, não é?
Aqui, curiosamente, estamos a ver uma alteração positiva, que é as pessoas quando vieram para cá tinham essa preocupação. Esta equipa que está ao lado está a desenvolver algo similar, mas estamos visto uma evolução e agora já estão a colaborar. É preciso que as pessoas também entendam que nós
conseguimos melhores resultados colaborando. E a nossa mensagem acaba também por ser essa. Muitas vezes nós temos entidades a trabalhar muito similarmente em coisas que não se conseguem arranjar forma, não conseguem arranjar forma de se complementar, acabam por criar uma rivalidade no mercado mais pequeno quando poderiam atingir um mercado.
E os lances não trabalhando em equipa, ambas perdem, não é?
Pronto, e o
trabalhando nós, em sintonia, acabam por ganhar.
É isso que nós esperamos que as pessoas adquiram quando conhecimento e experiência, que realmente se colaborarem, mesmo em coisas diferentes, podem até nem ganhar o primeiro prémio, já ganharam na componente de aprendizagem e na aquisição de ferramentas que são muito úteis para o mercado dos dias de hoje. O mercado está a evoluir.
Há prémios para os três primeiros, para o primeiro?
O primeiro prémio é 3 mil euros, é o mesmo prémio do ano passado, mantivemos esse prémio. O segundo prémio
é um bom incentivo para se dedicarem ao projeto.
Está lá no topo dos prémios neste tipo de eventos. Depois o segundo prémio é uma iniciativa nossa de promoção para que consigam também dar continuidade a estes projetos, que inclui compra, um voucher de compra de equipamento de hardware e inclui também uns kits de desenvolvimento eletrónico dos nossos sponsors, e terceiro são vales de formação.
Desenvolver mais projetos destes, mais iniciativas destas, o problema é sempre crónico, é o problema financeiro, não é? A falta de apoios.
Requer um grande esforço, isto é tudo voluntariado. O dinheiro que nós conseguimos angariar junto com os sponsors é gasto neste evento para produzir uma coisa de qualidade. Tudo o que nós conseguimos angariar nós transferimos diretamente para maximizar a qualidade do evento e isso obviamente requer um grande esforço de toda a organização. Mas uma coisa que nos deixa muito orgulhosos é chegar ao final do evento e ouvir o feedback das pessoas, que dizem que isto é verdadeiramente fantástico e que realmente lhes trouxe uma mais-valia. Isso ajuda bastante.
Quer deixar o convite a outros sponsors que se queiram juntar para um próximo projeto?
Já vamos começar a preparar o evento de 2019, por isso espero que entrem em contacto connosco, comecem a pensar em ideias de problemas que têm e nós estamos aqui para ajudar a concretizar essas soluções.
Como se chama, senhora?
Miguel Almeida.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.